Programa
Uem de Rádio.
Olá, caros ouvintes de Bandeirantes e região. Hoje é dia 25 de junho de 2022 e começa agora mais um programa Uemp de Rádio pela Rádio Cabiúna FM de Bandeirantes. Eu sou a Letícia Capellini e esse programa é apresentado pelos alunos do 5º ano de Medicina Veterinária, com orientação do professor Valdir Lopes, na disciplina de Extensão Rural. Esse programa é realizado com o objetivo de levar informações e respostas das principais dúvidas do dia a dia. E hoje venho juntamente com minhas amigas
Caroline Teodoro,
Bruna Bonaldo,
para falar sobre a ocorrência de fasciolose no Norte Pioneiro do Paraná. Você pode ouvir esse e outros programas através do site radiocabiuna.com.br. E desde já, agradecemos a companhia de todos os ouvintes.
Programa Uem de Rádio.
Bom, Bruna, você poderia nos dizer o que é fasciolose?
Sim, a fasciolose é uma doença causada por um verme chamado fasciola hepática, que é popularmente conhecido como baratinha do fígado. Na sua forma adulta, esse verme ele ataca o fígado de animais ou até mesmo de humanos, já que ele tem um grande potencial zoonótico.
Então, vocês poderiam explicar o que é uma zoonose?
Bom, Letícia, zoonoses são doenças transmitidas entre animais e entre pessoas. Os patógenos podem ser bacterianos, virais ou parasitários e podem se espalhar para os humanos por meio do contato direto ou através de alimentos, água ou até mesmo do meio ambiente.
E quais são os animais acometidos por essa doença?
Os animais mais acometidos são os bovinos e os ovinos, que são os hospedeiros definitivos da fasciola. Os ovinos são mais suscetíveis a apresentar sinais clínicos, devido à sua imunidade ser menos resistente do que a de bovinos, e também o tamanho do fígado, já que ele é menor, fazendo com que sofram mais. Porém, animais como equinos, coelhos, suínos, caprinos, cervídeos e animais silvestres também podem servir como hospedeiros reservatórios, que é quando o animal parasitado não sofre com o parasitismo, ou seja, ele vai eliminar os ovos do parasita, podendo infectar outros hospedeiros definitivos.
E quais são as formas de transmissão?
Bom, os ovos do parasita, eles são eliminados nas fezes do seu hospedeiro definitivo. E eles vão eclodir assim que chegarem ao ambiente, com o mínimo de água que seja. No entanto, esse parasita precisa de um hospedeiro intermediário, que é um tipo de caramujo aquático. E ele é fundamental para o animal conseguir completar seu ciclo. E após isso, o parasita vai sair do caramujo e nadar até encontrar uma superfície firme, como por exemplo as pastagens. Então vai ser através da ingestão de água ou dessas pastagens contaminadas que os animais ou os seres humanos vão adquirir essa infecção. Este parasita ele é bastante resistente, podendo sobreviver por até 9 meses em um ambiente com condições adequadas. Vale ressaltar também que o agrião é a planta mais associada à contaminação por este parasita.
E quais são os sintomas que os animais ou seres humanos contaminados vão apresentar?
Os animais irão apresentar mucosas pálidas, perda de peso devido a uma falta de apetite, diarreia, um edema submandibular também, e em quadros agudos os animais podem chegar a óbito repentino. Já nos humanos, num primeiro momento, eles vão apresentar sintomas como febre, dor abdominal e inchaço do fígado. Já quando os parasitas se alojam nos ductos biliares, a infecção torna-se crônica, podendo ocorrer inflamação do fígado e causar sinais como perda de peso, febre recorrente, acúmulo de líquido no abdômen, anemia, tonturas e falta de ar. Essas inflamações do fígado podem levar a pessoa até a ter um quadro de cirrose. Para confirmar a suspeita, pode ser realizado exames parasitológicos de fezes, como a técnica de girão e ueno. Mas também podem ser feitos exames de sangue como hemograma, determinação de enzimas e provas imunológicas. Em humanos, também podem ser realizados ultrassonografia como exame complementar.
E quais são os tratamentos e prevenções?
O tratamento, tanto para animais quanto para humanos, é realizado com um vermífugo específico para a fascíola, sendo preferencial deles o albendazole, mas deve ser administrado com a dose correta. Por isso, deve-se salientar a importância de consultar um médico ou um médico veterinário.
Para se prevenir da contaminação, os humanos devem realizar boa higienização de verduras e legumes. Importante também sempre usar água limpa e adequada para o consumo. É importante também tentar impedir que bovinos e ovinos pastejem em locais de acesso à água de correnteza lenta, ou até mesmo açudes, já que o caramujo, que é aquele hospedeiro intermediário, ele é dependente de água limpa.
E qual a ocorrência na nossa região e os impactos econômicos que essa doença causa?
Bom, Letícia, nos anos de 2020 e 2021, eu pude realizar um projeto de iniciação científica com orientação da professora Luciane Rosbeck, que foi denominado Ocorrência da Faciolose em Bovinos e Ovinos do Norte do Paraná. A motivação deste estudo ocorreu devido à notificação da presença de faciola hepática e de lesões compatíveis com a infecção em fígados de bovinos abatidos na região de Cornélio Procópio, que foi informado pela 8ª Regional da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Em nosso estudo, a ocorrência de faciola nas 291 amostras analisadas foi de 3,8%. Observou-se maior quantidade de bovinos positivos no município de Congonhas, onde foi observado que os bovinos positivos na propriedade se habituavam aos principais fatores de risco, como consumo de água de fontes naturais, proximidade de animais silvestres e divisa da propriedade com reserva florestal, o que justifica a maior ocorrência de animais positivos. Das 109 amostras de ovinos, uma foi positiva e o único animal positivo era do município de Bandeirantes. Os animais que consumiam água de fontes naturais, como rios e córregos, e também com proximidade de reservas florestais às propriedades, apresentaram maior incidência de positividade. Isso pode ser explicado pela preferência do caramujo pelas regiões alagadiças e pelos animais silvestres que são reservatórios do parasita. Apesar da maioria das propriedades não terem conseguido informar se foi administrado vermífugo nos animais ou qual foi o princípio ativo utilizado, é importante ressaltar que em duas das quatro propriedades em que foram identificados animais positivos, os proprietários relataram administrar albendazole nos animais. Porém, as doses administradas foram as convencionais, ou seja, doses que matam apenas vermes redondos, que é a dose de 5 mg por quilo, enquanto que a dose do albendazole com efeito faciolicida é de 10 mg por quilo.
Provavelmente, a ocorrência de faciolose na região é muito maior do que o identificado no projeto, pois a técnica diagnóstica de 4 tamizes que foi utilizada é pouco sensível, pois só é possível a detecção de ovos quando os eumintos se tornam adultos e férteis nos ductos biliares. O impacto econômico se dá quando a prevalência é maior que 25% e há a doença aparente, ou seja, quando os animais contaminados vão ter queda de produção e de fertilidade. No caso dos ovinos, vão ter menor produção de lã e os animais podem chegar ao quadro de óbito. Já no frigorífico, os animais com lesões compatíveis à faciolose terão o fígado condenado. Há um prejuízo de cerca de 200 milhões por ano devido ao descarte de vísceras, custo de tratamento e queda de produção e até mesmo o óbito dos animais.
Bom, de acordo com a ONU, este parasita está presente em 70 países, com uma média de 2,4 milhões de pessoas infectadas no mundo, além de 300 milhões de bovinos e 250 milhões de ovinos infectados. No Brasil, é relatado principalmente nas regiões Sul e Sudeste, ocorrendo mais casos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, devido ao clima que tende a ter temperaturas mais baixas. Devido a isso, é que se acreditava que no Norte Pioneiro do Paraná não havia ocorrência da faciolose, já que o parasita tem preferência por regiões úmidas e de temperatura amena, enquanto no Norte do Paraná, durante a maior parte do ano, a temperatura é alta e o clima é seco. Mas, conforme dito anteriormente, foi comprovado que aqui também há ocorrência da doença. Casos de surtos da doença ocorrem principalmente em estação chuvosa, devido à reprodução rápida dos caramujos, maior eclosão dos ovos na água e também pelas fezes contendo ovos que são carregadas pela água das chuvas. Tais informações são importantes no sentido de alertar não apenas médicos veterinários e produtores, como também os órgãos de saúde pública e saúde animal, para a orientação correta e prevenção da doença nos animais e humanos da região.
Programa UEMP Rádio.
Bom, assim encerramos então mais um programa UEMP de rádio. Esperamos ter esclarecido algumas dúvidas que os ouvintes poderiam ter sobre o tema.
Eu, Caroline, juntamente com minhas amigas Bruna e Letícia, gostaríamos de agradecer novamente a audiência do programa, que é feito especialmente para você.
Se ainda resta alguma dúvida sobre o assunto, entre em contato conosco. Somos alunos da UEMP e teremos imensa satisfação em ajudar. Uma boa noite e até o próximo sábado.
Uma boa noite para todos os ouvintes.
Uma boa noite e muito obrigada pela atenção.
Programa UEMP Rádio.